Muito bom dia, pessoal. 10 horas em ponto, dia 26 do 10, uma quinta-feira e mais uma edição do Papo Pro ACBR. Hoje é uma alegria estar aqui com dois grandes amigos, Muca e Landerson, e vamos falar sobre um tema que está super na moda, né? No hype, como o pessoal fala, né? Inteligência artificial, né? Quais são os impactos de você não tê-la nos seus negócios? Ou seja, a gente, sempre que chega uma tecnologia nova, a gente fica olhando ela. Vamos ver se os outros pegam, vamos ver se isso aí é para valer mesmo. Teve o lance aí do NFT, que todo mundo também foi super em cima e no fim se revelou uma grande besteirol aquilo lá, né? Despencou os valores. Será que vai acontecer o mesmo com a inteligência artificial? Será que é só hype? Será que está todo mundo falando dela só porque está na moda? Ou ela realmente traz benefícios para o negócio, né? Ela deixa as pessoas mais produtivas, deixa as empresas mais produtivas. Faz com que as empresas gastem menos, porque provavelmente elas tenham menos funcionários se elas começarem a usar AI. Acho que longe de imaginar que o AI vai fazer tudo sozinha, né? Muita gente preocupada, e vou perder meu emprego. Acho que não é bem assim, os empregos vão se ajustar, né? Muita gente vai ter que. Vai surgir, vão até surgir novos empregos ligados à inteligência artificial. Mas talvez as pessoas que estão acostumadas a fazer aquelas tarefas mais maçantes, repetitivas e corriqueiras possam ser substituídas pela inteligência artificial. Até mesmo tarefas que hoje são consideradas de extrema complexidade, como diagnósticos por imagem, coisas que assim, um humano assim, demora anos para ser treinado, para conseguir enxergar algum padrão naquele monte de desenho. Às vezes é aí bate, ela rapidamente ela processa aquilo e já dá com uma grande chance de certeza, né? Então, acho que não só na nossa área de TI, informática, desenvolvimento, a inteligência artificial vai revolucionar, assim como vários outros setores, né? Como a gente estava falando aqui da medicina, o pessoal dos advogados, acho que os escritores, os ilustradores, né? Ou seja, a inteligência artificial veio para mudar o mundo. Recentemente, inclusive, eu vi um artigo do Yuval Harari, não sei se vocês conhecem ele é autor do livro Homo Sapiens, e ele está muito, mas muito assustado com a inteligência artificial. Ele presume que daqui uns 5 anos, por exemplo, a inteligência artificial ela possa tomar consciência ou tomar atitudes que possam prejudicar a humanidade, vamos dizer assim, se a gente realmente der muito poder para ela, né? Então vamos bater um papinho aí sobre AI hoje, né? Fiquem à vontade sempre para trazer de volta a pauta que vocês querem mostrar, mas a gente vai divagando aqui um pouco, né, nesse assunto que é bastante extenso e bastante interessante. Sejam muito bem-vindos, Muca e Landerson. Quiserem fazer uma rápida introdução aí sobre vocês aqui, mas vocês já são super conhecidos da nossa plateia aqui.
Bom dia a todo mundo. Como sempre, né? Um prazer estar aqui, né, participando com a galera do ACBR. Além de divertido, sempre agrega muito em termos de conhecimento, visão de futuro, né, principalmente quando tem alguns temas bastante interessantes. A parte da apresentação eu vou deixar lá para o final, né? Para as considerações finais, a gente faz um bate-papo, fala da empresa, fala disso. Então, deixar meu amigo Landes aí se apresentar, que ele é novo na. Né, no, no, na comunidade, ninguém conhece muito
Isso,
ele.
ninguém
Fala aí,
conhece,
Nantes.
né? Bom dia, pessoal. Landerson Gomes, Embarcadeiro MVP. Estou à frente aqui do programa acadêmico também da Embarcadeiro e estou nessa parceria aí com o pessoal da CBR. Sempre uma alegria imensa em poder participar com vocês. Eu brinco que é o único momento que eu abro o Discord, né? Então as pessoas às vezes mandam mensagem aqui, fica um mês, 2 meses sem ver, mas é porque eu não estava vindo aqui no chat do ACBR, porque eu só abro para vir aqui. Então, assim, acho que esse bate-papo hoje aqui, que a gente vai ter, ele é mais assim em questão de preparar vocês para essas mudanças que o Daniel falou, preparar assim, no sentido de você entender como tudo funciona, né? Eu e Samuel não combinamos nada, né? A gente vai tentar trazer o conhecimento que a gente tem aí, visto e estudado. Então, a gente vai estar compartilhando com vocês aqui. Sobre o tema e espero poder contribuir. Daniel, conduz aí, Juliana, conduzam aí com o que vocês tiverem em mente e vão para dentro.
Você cita um artigo assim que as empresas que não adotarem inteligência artificial, elas podem ficar para trás, né? Isso já é, na visão de vocês, já é algo urgente, vamos dizer assim, ou
ou é algo que as empresas têm que começar a pensar em 1, 2 anos, adotar alguma coisa de AI? E o que pode acontecer se a empresa realmente ignorar, falar, não, aí não é para mim, eu vou ficar com o tradicional método mesmo, não preciso disso. Ela corre algum risco de se tornar não competitiva?
Eu penso o seguinte, Daniel, você na sua introdução você fez uma citação interessantíssima sobre o NFT, né? Vamos analisar como questão de oportunidade. Quem fez o lance do NFT ganhou, certo? Quem
É
fez o lance
verdade.
do NFT na época correta ganhou. Hoje não adianta fazer, não vou dizer que não adianta, né? Mas você não tem mais aquela crista da onda ali para estar ofertando. Eu penso que a inteligência artificial, nesse momento, é um momento de afirmação dela. Eu acho que não vai acontecer com ela o que aconteceu com o NFT, tá? Por mais que a gente fale em inteligência artificial, esteja falando muito atualmente, isso não é algo novo. Se a gente for
É
parar
verdade.
para analisar, a inteligência artificial, ela começa a ser mencionada no pós-Segunda Guerra Mundial com Alan Turing, que é o cara que desvendou lá o algoritmo dos
Quebrou o
alemães,
código
né?
dos alemães, né? Tem até o
Isso.
filme dele, né?
Exato. O filme. Esqueci o nome agora, mas vou trazer o nome e jogar aqui no chat aí.
O jogo da imitação.
Jogo da imitação, exato. Então, assim, a inteligência artificial, naquele momento ali, um estudo de Turing é publicado e ela já começa a nascer. Hoje é por causa de toda essa capacidade de processamento que a gente tem e da quantidade massiva de dados que a humanidade está fornecendo para a internet, vamos colocar assim, né? Então, esse processo de inteligência, ele é alimentado por nós sempre, né? Então, nesse momento, eu penso que fazer uso te gera a oportunidade de estar nessa vanguarda aí. Daqui a pouco, não vou dizer que é emergencial, né, você fazer isso, urgente, mas você precisa entender o que que está acontecendo e o que vai acontecer.
Pegando um pouco esse gancho da história, né? Até, vamos botar assim, até o meados do ano 2000, a gente não tinha a gente tinha a inteligência artificial, ela vinha, né? Vinha evoluindo, mas como o Anderson disse, né? Por causa do nossa limitação de processamento, a quantidade de dados, a gente não tinha uma evolução muito grande. Se a gente citasse, ah, mas o que que a gente tem de exemplo de inteligência artificial, assim, pública, na época de 2000? Vocês lembram do Deep Blue, que foi aquele supercomputador que ganhou do Kasparov, né?
Sim.
Ali a gente tem um exemplo de inteligência artificial, aonde mais naquela linha de machine learning, onde era possível treinar o computador sem que ele fosse reprogramado, então se criou uma estrutura onde se podia pegar as jogadas dos mestres do xadrez e imputar para o supercomputador, tanto que, se eu não me engano, foram duas disputas, né, de 6 rounds cada uma, e acho que a primeira o Deep Blue perdeu e ele ganhou na segunda, porque já tinha sido imputado lá, se não, foram não me lembro qual é o dado, 700 mil partidas ele tinha dentro do computador. Então, a partir disso, do conhecimento dele, dos algoritmos matemáticos, se conseguiu chegar em algo lá pelos anos 2000, que é mais próximo do que a gente começa a ter hoje, né? Que ali pelo ano de 2010, quando a gente começa a ter a parte dos carros sem, autônomos, né? A gente começa a ter algo que realmente explode. Então, essa é
Eu
a
lembro
grande
bem.
evolução, né?
Eu não lembro quantos anos eu tinha quando teve essa vitória do Deep Blue do Kasparov, mas foi algo muito emblemático, né? Porque foi. O Kasparov era simplesmente imbatível, né? E ele acho que havia derrotado o Deep Blue já umas 2 ou 3 vezes. E daí tinha um hiato lá para eles aperfeiçoarem o Deep Blue e tal. Mas daí chegou uma hora que. Hoje o Deep Blue é impossível alguém. O Kasparov mesmo falou: é impossível de ganhar dele. No máximo eu posso empatar. Porque chega um ponto
Porque
que.
ele chega num ponto que o cara raciocina, porque o xadrez ele é lógica e matemática, né? Então a previsão de jogada do Deep Blue perto de uma mente humana, que é aí que entra a grande sacada, né? É isso que está revolucionando tudo, é muito superior. Então, hoje, por que que eu acredito, né, que a inteligência artificial não é uma ondinha, né? Não é uma moda. A gente mal saiu o chat GPT, né? Isso foi ali em. Já faz o quê? Já tem 2 anos, acho, o ChatGPT, foi em novembro de 2002, acho que faz um ano. Então, mal saiu o ChatGPT, Cara, e ele já criou uma dependência das pessoas incrível, né? E não é só, porque são os profissionais de tecnologias que estão utilizando. Não, a OpenAI, cara, ela abriu uma caixa de Pandora que hoje, desde crianças até, né, o pessoal da terceira idade, idosos, já estão utilizando para os mais diversos fins. Então,
Sim.
é algo que está ficando bem consolidado, né?
O meu receio assim que as pessoas essa dependência se torne cada vez maior a ponto da pessoa se sentir meio que inútil ou produtiva se ela não tiver aquilo. Tipo, ó, hoje você não tem ChatGPT, você tem um caderno e uma caneta, escreve. E o cara, puxa, não consigo, eu preciso de um ChatGPT para me dar o início aqui, para me dar algumas ideias, né? Eu tenho um pouco de receio disso, porque isso seria, de certa forma, emburrecer um pouco o cérebro humano, né? Você se apoia. Mas, por outro lado, a gente já se apoia em um monte de coisa, né? Ninguém mais anda em São Paulo
Exato.
sem GPS, ninguém anda mais sem calculadora, ninguém faz conta mais na
Exatamente, a
cabeça.
calculadora, né?
Telefone celular, cara. Quantas vezes você, na sua infância, né, adolescência, e nós, que somos pré-celular, a gente guardava o número de telefone na cabeça. Hoje,
Sim.
né?
Eu não sei nada da minha esposa. Se me perguntaram, eu falei, putz, preciso olhar na agenda aqui, peraí.
Não, mas isso é
Mais ou menos.
estratégico.
Então, assim, vai muito disso. Realmente, o ponto que a gente está vivendo é que ele, de certa forma, está sendo incluído em tudo, né? O Muca foi muito, muito feliz aí em citar crianças, idosos, enfim, ele está sendo incluído no cotidiano, Léo, e literalmente. E o grande ponto é a atenção que a gente está trazendo para vocês, né, que estão participando aqui conosco, cara, ele está em tudo, só você que não está tendo. E com o conhecimento que você tem, é muito simples, teoricamente, né, você colocar isso na prática. Que o grande ponto que eu vi, e foi a grande dificuldade que eu tive, pô, beleza, tá tudo lá, mas você precisa saber o que que vai buscar, cara. Né? Então, assim, cada um de nós vivencia problemas nossos ou de nossos clientes e que, de certa forma, vão direcionar essa sua busca nessa matriz gigante de conhecimento que é, por exemplo, o modelo GPT aí, o ChatGPT e diversos outros do modelo GPT. Então, assim, o que que eu vou buscar? Por exemplo, aqui a galera tem aqui. Deixa eu ver aqui quem tá aqui que eu conheço. O nosso amigo Marco Polo. Ah, vou citar um exemplo aqui do Marco Polo, tá aí no chat. Cara, Marco Polo tem lá o saque fiscal, que tem clientes nessa área fiscal. Vou citar um exemplo extremamente idiota. Marco Polo hoje contrata alguém para fazer publicações no Instagram dos produtos que ele vende, né? Dos serviços. O Marco saiu do grupo. Dos serviços que ele vende, que ele oferta. Então, cara, calma aí. Se ele fizer uma integração com, vamos botar o ChatGPT para fazer isso, ele está gerando uma automação. E se ele puder ofertar isso para os clientes dele de mesmo nível? Pô, beleza, cara. E se você passar a ofertar isso para os seus clientes? Então, assim, é fazer uso e se flopar, cara, se cair, não tem problema. Você fez o uso dessa experiência e ela te gerou o lucro no momento correto, tá? Eu penso muito em relação a esse ponto de fazer uso. Fazer uso é fundamental. E para a gente que é da área de tecnologia, cara, se o pessoal está usando e imputando isso, mesmo sem os velhinhos e as crianças saberem, você pode também imputar isso no seu produto.
Você
E
sabe que
gerar um valor.
eu acho que pode que onde a inteligência pode naufragar, eu gosto de mancar o Pedro de Lara, né, o cara do contra, né? Mas você sabe onde que eu acho que ela pode acabar naufragando? Ela não vai ter, talvez nunca, 99,9% de excelência. Eu tenho um amigo aqui em Tatuí, olha a história que eu vou contar para você para embasar o que eu estou querendo falar. E ele é seccionador de pinto. Não sei se você já conhece essa profissão. Aqui no interior tem muito. Chega um caminhão.
Isso tem lá no Rio Grande do Sul, mas eu acho que é um pouco diferente.
Tem outros nomes aqui. Aqui tem a cidade do vizinho aqui também que tem muito.
Chega um caminhão de pintinho lá e ele com a equipe dele, um japonês, o cara ganha uma grana fazendo isso. Ele tem que saber quem é macho, quem é fêmea. Uns ele aproveita, outros vão virar ração. Eu não lembro agora qual que eles querem. Acho que as fêmeas eles querem, né, para a granja. E então ele com a equipe dele chega lá e eles têm que fazer isso de forma muito rápida. E eu fiquei muito curioso, um dia conversando com ele, falei, cara, mas você ganha um dinheirão fazendo isso, porque o cara vive bem, sabe? Mas outras pessoas não podem se treinar e aprender a fazer isso? Eu falei, pode e tal. E daí? Mas aí não te põe em risco, né? Ele fala, não, se você treinar, se você pegar firme, você consegue ter um acerto de 95%. Eu falei, então, isso não põe em risco sua profissão? Ele falou, não, o mercado quer 99% de acerto. E para chegar nesse 99% de acerto, precisa de muito mais treino, né? Muito mais conhecimento. Então, às vezes não adianta você ser bom o suficiente 95%. E aquilo não vai ser aceito pelo mercado. Você vai produzir 5% de erro que não está na tolerância, né? E eu vejo pelo ChatGPT, que ele é uma inteligência dessas que completa nas lacunas, né? Então, ele sempre tem que dar alguma resposta. Ele sempre tem que sair completando alguma coisa, né? E ele inventa pra caramba. Ele dá umas respostas loucas, às vezes, lá, porque ele precisa responder alguma coisa. Ele precisa preencher aquele buraco lá. Então, essa síndrome aí de nunca chegar, a não ser que ele te dê uma porcentagem, fala, olha, a minha resposta é essa, eu estou 90% certo disso. Daí você também escolhe se você despreza ou não a resposta dele, né? Mas eu penso nisso, não sei se vocês veem esse risco aí.
Então, Muca, deixa eu só fazer uma correção aqui, ó. A Flavinha já botou lá no chat a controvérsia, né? No meu exemplo, para o Marco Polo. Flavinha, fica tranquila. Dá para você usar também, viu? Em relação a isso aí, Daniel, existe uma variável na interação com o ChatGPT, porque a grande maioria, a gente está falando aqui de ChatGPT, galera, e a grande maioria está utilizando superficialmente naquele modelo. Web do próprio GPT ali, né? Ali, se a gente for parar para analisar, ali é uma interface web interagindo com um back-end do próprio ChatGPT. Nesse back-end, você tem algumas variáveis que contornam e controlam aquelas respostas que você recebe, tá? Uma dessas variáveis, por exemplo, é a temperatura. A temperatura é o grau de liberdade que você vai dar ao ChatGPT para ser criativo ao te responder. E por padrão, essa temperatura vem no meio do caminho, certo? Então você tem, olha, me responda, mas com fundo de verdade e liberdade para criatividade. Então há um nivelador para isso, e isso eu vou demonstrar lá na palestra, né? Há um nivelador para essa resposta. E você pode sim solicitar, né, que, por exemplo, ele te traga esse número percentual que você. Falou, olha, me deu o grau de certeza na sua resposta. Ele vai te trazer isso, tá? Então, assim, tudo isso é uma preocupação latente, né? Vai perder e tal. Mas nada substitui o talento do ser humano. Por sinal, é esse talento, essa vivência e experiência que está alimentando essa base que é composta o ChatGPT. Né? Então, isso precisa ficar muito claro. Ah, vai acabar com profissão A, profissão B. Não, mas essas profissões, a meu ver, elas precisam se adaptar para fazer o uso disso. Pô, beleza, cara, você vai. Tem escritório de advocacia na minha palestra lá na Campus Party. Veio um rapaz conversar comigo que ele era de um escritório de advocacia. Na verdade, ele era advogado da Petrobras. Veio conversar comigo, a ideia deles era fazer o uso do ChatGPT para analisar alguns tipos de petições, já gerando um. Micro-resumo, sei lá, não sei quais são os termos técnicos. Falei, cara, que ideia do caramba, velho. E enquanto você está procurando isso, tem advogado preocupado que vai perder o emprego. Falei, cara, é você usar da melhor maneira. Vai ganhar o tempo dele ali, né, para fazer isso.
Quando a gente fala de IA, muita gente está associando só o ChatGPT, né? Vamos começar por aí. Então, o
Exato.
ChatGPT, ele tem um propósito X, né? Que é a IA generativa, que é aquela interação com texto, né? Com texto natural, onde você escreve, ele te retorna. Então, esse é o propósito do ChatGPT. E com isso, né? Como o Lance estava comentando, tem várias funcionalidades dentro dele. E se você for pela API da OpenAI, você consegue ainda direcionar mais para aquilo que você quer. Por exemplo, eu quero que me retorne um código lá, Delphi ou C#, né? A coisa bonitinha, só o código. Já no ChatGPT, se tu for digitar, ele vai dizer: ah, tem um código bonitinho para você que pode ficar melhor. Então, ele tem toda uma interação para responder aquilo que tu quer. Mas ele é só uma das IAs. Se a gente pegar e considerar, o ChatGPT foi lançado em 2022. Eu vou mandar até um link aqui, ó. Isso aqui, esse aqui é um site que eles ficam cadastrando as IAs que são lançadas, né? Então, é um Google de IAs. Então, tem IA para tudo aí. Em 2022, vamos pegar, em 2021, foram lançadas 115 IAs, né? Dentre pagas, não pagas, de geração de imagem. No ano do ChatGPT, foram lançadas 366 em 2022. Em 2023, o ano nem acabou e a gente já foram lançadas 1.570 novas IAs. Então, quando a gente quer, por exemplo, selecionar o pentinho, a gente não vai pegar a API do ChatGPT e entortar ela, mexer com o Dali para fazer isso funcionar. Não, nós vamos criar uma rede neural, nós vamos utilizar uma outra IA para este foco que te dê o resultado que você está esperando. Já, olha, eu trabalhei na Softplan em 2016, e lá naquela época, tu vem em 2016, segundo o There's an AI for that, né? Esse do ChatGPT da lista. Em 2016 só foram lançadas, né, para o público 8 IAs. E a Softplan já estava trabalhando, né, numa rede neural para fazer isso que o Landis tinha comentado. Ela faz o quê? Ela analisa as petições e mostra para o juiz aqueles pontos que são mais interessantes, né? Ele já consegue fazer uma interpretação de texto. Tinha outra também que fazia um cálculo em cima de jurisprudência para saber se aquele processo, para dizer para o advogado qual é o percentual de chance que ele tem para ganhar aquela causa com base nos dados de jurisprudência que eles têm armazenado. Então, existem várias IAs. Tem um frigorífico que a gente trabalha, né, que eles estão utilizando escaneamento da carne, da carcaça, para fazer uma avaliação da qualidade da carne. Então, aquele processo que a pessoa passa o olho, olhando se a carne está legal ou não, tem um jogo de câmera que faz a avaliação e identifica pontos. Isso já está sendo usado na medicina também para avaliar tumores. Então, não é um médico só que tem que fazer o laudo lá para verificar se tem um pontinho preto ou não. Já tem uma IA que faz uma validação se aquilo, né, é um tumor, não é um tumor. Então, existe uma IA para cada coisa que você quer fazer. Então, não adianta você achar que vai pegar o ChatGPT e vai resolver todo mundo na sua volta. Não, você tem que estudar as IAs que existem, né, estudar o que tem aí para poder utilizar o que é melhor. E assim, só para complementar daí e de repente puxar um novo gancho para a parte de emprego, tem gente que vai perder emprego? Claro, assim como o assessorista de elevador perdeu o emprego dele, os cobradores estão perdendo os empregos deles, né? Mas isso surge tantos outros com isso. Por exemplo, há 2 anos atrás você ouviu falar que existia um emprego chamado engenheiro de prompt, né? Pô, que
Exato.
porra é engenheiro de prompt? Ninguém nunca tinha falado ou cogitado algo nesse sentido. E assim, a minha empresa utilizar IA para diversos campos dentro, né, de setores dentro da minha empresa, eu quero ser. A minha ideia como empresário é sempre expandir a minha empresa. Então, na minha visão, eu não quero demitir ninguém, mas eu quero que o meu colaborador faça o trabalho de 10 pessoas. Então, imagina que você tem lá 5 colaboradores. Pô, de uma hora para outra, esses 5 podem virar, sei lá, 15, sem você fazer nenhum esforço, né? Ou seja, só treinando eles. Então a gente tem que pensar que a gente não tem que substituir as pessoas pela IA. A gente tem que treinar as pessoas para usar a IA. Tanto que a Microsoft teve a grande sacada de chamar, como é que chama a IA dela para programação?
É o
Copilot,
Copilot,
né?
né?
Copilot, né? Que é o copiloto. Tu tem um programador, mas tu tem um copiloto te auxiliando.
Sim, ela não tira, não dispensa o piloto, né? Ela não se assumiu no lugar do piloto, né? Interessante, eu não tinha pensado nisso. Mas assim, te dá escala, né? Você é uma empresa pequena, sem muitos recursos. Fica naquela, poxa, para mim conseguir fazer mais, eu preciso contratar mais gente. Mas para mim contratar mais gente, eu preciso ter mais recurso. Então, tem empresas que não conseguem vencer essa barreira, né? Com uma inteligência artificial, eu conseguiria, né? Ter essa escala, ou seja, fazer com que a pessoa produza muito mais e entregue mais serviços, né? Então você consegue romper essa barreira do faturamento inicial ali, né?
Exato. Bate muito nisso que você está falando. Talvez a utilização possa, no momento correto, trazer para sua empresa um diferencial de mercado que vai te dar esse ganho, vamos botar aqui financeiro, né, para ir buscar mais recursos. É esse o ponto. É isso que a gente está tentando trazer à tona nessa discussão aqui hoje. É fazer esse uso para vencer essa barreira. Porque, assim, se você não fizer, alguém vai fazer, cara. E se o seu concorrente fizer, com toda certeza, ele vai aumentar a barreira para você. É esse o ponto. Eu brinco muito isso com um evento. A gente ia para um evento, né? Na época eu trabalhava lá em Minas, na distribuidora. A gente ia para um evento que, tipo assim, tinha certeza que ele não ia gerar nada de negócio. Nada, nada, nada. Mas estava todo mundo lá. Você não ir significa que você já não está sendo lembrado naquele evento. Então, nesse momento, tem uma pergunta aqui no chat de como é que o cara faz uso para treinar, né? Por exemplo, treinar o vendedor e tal. Nesse momento, você ter uma ferramenta que consiga auxiliar seu cliente a fazer esse tipo de situação te coloca na vanguarda. Você já começa a se lembrar, pô, fulano tem essa ferramenta. Daqui a pouco vai ser fulano e Beltrano. Agora, você não ter, com toda certeza, né, você vai cair no esquecimento. E aí é um momento perigoso para qualquer negócio quando você não é lembrado.
Eu acho que também dá para fazer a distinção de softwares inteligentes e softwares com IA. Para você fazer um software inteligente, você não necessariamente necessita empregar uma inteligência artificial nele. Por exemplo, esse recurso aí que foi citado de você vender e oferecer algum outro produto. Isso já existe em muitos softwares, mas é um banco de dados, é um cadastro de cross-sale ali que você vai fazer. O próprio cliente vai alimentar se ele ofereceu isso, ou seja, um vendedor experiente vai informar aquilo. Então, na verdade, não tem uma inteligência artificial, mas o software parece inteligente, parece que ele sabe qual é a próxima ação, parece que ele sabe qual é o próximo passo. As pessoas gostam muito disso, né?
Mas isso não deixa de ser uma IA também, porque a gente tem a escalada da IA, vamos dizer assim, que lá no início, lá na década de 70, tu tinha a inteligência que você tinha nos computadores, é basicamente aquele IF que a gente usa até hoje, né? Tu tinha que programar a coisa, ah, se for a resposta A, vai para tal lugar. Com a parte do machine learning, por exemplo, você consegue treinar, não é considerada a IA que a gente vê hoje, né, essa coisa de que, né, da língua a generativa, né, que usa essa linguagem natural, mas é o, né, mais ou menos nessa linha que vai, digite um para o que você quer, digite dois, ou se você fizer a pergunta certa, ele já vai te direcionar, né, usa aquele conceito de marcação de texto do IML, que é quase um select, né? Tu faz uma pergunta, ele faz um select no banco e aí te traz aquela resposta baseada, né? A evolução agora, que a gente diz, ah, agora eu entendo que é uma IA e agora eu entendo que não é uma IA, na verdade. É porque é uma IA já de terceira geração, essa que a gente entende que é um robô, né? Porque ele está conversando contigo e se tu mudar o tipo de pergunta, ele consegue interpretar isso de melhor forma. Isso é
E
muito
o
legal,
dois.
principalmente.
Não, eu ia comentar que o doido é assim que os caras, os criadores da IA, muitas vezes eles não sabem bem o resultado que ela vai gerar, né? Porque eles fazem a máquina, inputam ela de dados, mas o processamento é tão intenso, é tanta coisa ali, que às vezes eles mesmos se surpreendem com os resultados, né?
Eu imagino que sim. E nessa parte é legal, eu estava vendo uma palestra sobre como o GPT, por exemplo, foi treinado, né? Porque no início não tem muito o que fazer. Tu vai ter que pegar o texto, né? Uma pessoa que é aquele treinamento supervisionado, tu vai botar o texto lá e vai programar para que ele gere o resultado X. Beleza, aí tu vai dizer se está certo ou está errado. Ah, tá certo, ok. Vai lá e programa e tá certo ou tá errado. E aí, o que que começou a se fazer depois de um tempo? Ah, não, agora eu já tô vendo que tá quase tudo certo. Eles programaram o GPT, ChatGPT, para pegar textos, ele mesmo removia lacunas dele e pedia para ele e ele se gerava um novo texto. E aí ele batia com o texto original para ver o que tinha ficado certo ou errado. E aí, opa, essa palavra aqui não ficou legal e ele se corrigia. Ou seja, é a máquina treinando a própria máquina, né? E isso
Exato.
gerou uma escala muito grande.
Só pegar aqui o gancho aí do Daniel e do. Eu não citei o nome do rapaz da pergunta em relação ao treinamento de vendas, foi o Gilson. Gilson Carmo, né? E aí, Gilson, vi aqui que você botou mais uma, né? Que o vendedor, que o sistema aprenda sozinho a necessidade daquele produto, por exemplo, né? O que mais implica. Então, por exemplo, cara, isso aí. Não necessariamente, vai muito do que o Daniel falou, não necessariamente dependeria desse nível de inteligência artificial, embora seja uma inteligência sistêmica, que é teoricamente artificial. Mas, por exemplo, né, eu lidei muito tempo com o ramo de farmácia, medicamentos e farmácia. A gente tinha uma brincadeira em que internamente a gente preparava o sistema para fazer essa sugestão de produtos. E, curiosamente, quando a gente foi apresentar essa sugestão de produtos, a gente fez de brincadeira, óbvio, mas para mostrar que era completamente viável e 100% verídico o que a gente estava falando, falou: cara, imagina o cara que vai sair com a moça, ele vai na farmácia e compra lá o lubrificante íntimo, o preservativo e tal. Aí ele tá indo embora. O vendedor vai e o próprio sistema sugere para ele: irmão, se isso tudo aí funcionar, tu não quer levar já uma vez do dia seguinte? Então, assim, a gente treinou o sistema de acordo com o que a gente via nos relatórios de venda para empurrar produtos adicionais no momento que o cara clicava para fechar a venda.
E
Então,
dá para até
assim.
fazer um sistema que aprenda sem uso de AI, nada complexo. Por
Exatamente.
exemplo, a loja virtual. A loja virtual, quando você clica num produto, abre, ele mostra ali embaixo. As pessoas que viram esse produto também viram. Tal, tal, tal. Mostra uns três, quatro produtos ali embaixo. Aquilo,
Exatamente.
ninguém imputou. Foi o próprio sistema que começou a observar. Você
O
entrou
próprio
aqui,
sistema.
depois você entrou aonde? Então ele começa a ranquear
Na
aquelas
verdade,
sugestões, né?
Daniel, é esse o ponto. Isso aí é um treinamento que o seu sistema está fazendo dentro dos dados dele mesmo, sem a utilização de inteligência artificial externa. É uma inteligência que está imputada no seu sistema por ele mesmo. Você programou isso. E é mais ou menos isso que o Muca está falando. Não necessariamente você vai usar o ChatGPT para tudo. Tem inteligência para cada coisa. E você tem total disponibilidade para você mesmo criar a sua inteligência artificial própria, né? Vou disponibilizar ela na internet ou não? Aí já é outra conversa, né? Mas o seu sistema ter um grau de inteligência artificial completamente fechadinho, seu ali, é 100% factível, cara.
É isso que o que
Espero
se a
ter resolvido aí, né? Ter elucidado a sua pergunta, beleza?
Eu até ia citar também porque essas AI são caras pra caramba, né? É incrível como elas falam na faixa de bilhões, como se fossem milhões, né? É tudo investimento na casa de bilhões, né? Então, alguma hora essa conta vai chegar, eles vão começar a cobrar pelo uso disso daí, né?
Sim,
Já
com certeza.
há cobrança, né? Já há cobrança. Você tem um plano gratuito, que é esse que eles deixam ali para você ir usando na telinha do seu
Para viciar,
computador.
né?
É,
É,
ué.
a primeira dose é de graça. Agora, depois, se tu quiser.
Aí, na hora que você começa a interagir, há uma cobrança. Se eu não me engano, é 0,03 centavos de dólar por cada 1.000 tokens, né? A faixa lá é tokenização. E aí você tem esse processo. Uma coisa é o Daniel, o Landerson, o Muca, a Juliana, a gente ficar interagindo aqui, brincadeirinha, né? Pô, faça isso, faz aquilo. Outra coisa é você pegar um banco de dados, e aí vocês vão medir isso pelos clientes de vocês, você pegar um banco de dados ali e fala: pô, seguindo essa linha aí que o Gilson falou, produto A, você passar essa referência do produto para sua inteligência artificial, para essa consulta que você vai fazer na inteligência artificial. O produto A, que é um sapato, eu gostaria de montar um script de venda para que ele possa ser vendido agora nas festas de fim de ano, Natal, que está por vir aí, e tal, 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 e passa um textinho ali para fazer essa interação. Bicho, vai varrer o seu banco de dados montando esse script de venda, uma copy, né, que é aí o termo usado para quem interage aí mais na área de marketing. Flavinha está aí, não me deixa mentir sozinho. Então, assim, você fazer essa varredura no seu banco de dados, aí você começa a ter custo, né? E dotar os seus colaboradores, o seu sistema, né, dessas boas práticas faz toda a diferença nesse processo de redução desses custos. Então, assim, a vantagem que você tem de pular na frente agora é pegar esses custos um pouco mais baratos, começar a entender bastante desses custos, tá? Para depois você ter completo know-how disso que a gente está falando aqui. Se vai fazer essa interação externa, ok, vamos interagir, mas eu já domino o que eu tenho que buscar. O que eu vi muito ao longo dessas palestras que eu andei fazendo referente ao tema é que a maioria das pessoas usa esse processo da inteligência artificial como se estivesse fazendo uma consulta no Google. E não é para ser assim, né? E você não tem que consultar o que você quer, você tem que dizer exatamente o que você quer. Ah, eu quero isso. E aí você passando as referências necessárias para aquela resposta que você quer, ele vai te trazer. Você não precisa ir buscando, ah, não, não é esse que eu quero, quero isso, quero isso. Não, já passa como você quer.
E
Um
até
exemplo.
mais uma conversa, né? Você, olha, não, mas muda tal
Sim.
coisa. Não,
Exato.
daí ela vai dando respostas melhores, né?
Vai dando respostas melhores, mas aí entra o custo. Porque, na verdade, o token, ele é cobrado quando ele vai e quando ele volta. Então, à medida que você faz um monte de consulta para chegar à resposta que você quer, você tornou esse processo mais caro.
E ela não tem memória, né, Landis? Tu tá
Exatamente.
reutilizando o token que tu usou lá no início, no primeiro bate-papo que tu abriu, e tu tá lá na décima, sei lá, quinquagésima pergunta, ele tá reenviando todos aqueles tokens iniciais para te poder ter embasamento para gerar a tua última
Exato.
resposta, né?
Exato, exato.
Então, e aí entra uma coisa legal, né? Vocês sabem que a Microsoft nunca deixa nada passar em branco, né? Então, vocês têm a OpenAI e não sei se vocês sabem quem é o grande investidor agora por trás da OpenAI, é a Microsoft, né? Tanto que
Sim.
existe a versão da OpenAI API do Azure. Que, cara, se vocês olharem lá, assim, ó, primeiro era igual. Tanto que era assim, mas qual era a propaganda anterior? Use o da Microsoft porque você está usando dentro da Microsoft e nós somos a Microsoft, é melhor que você comprar direto da OpenAI. Agora, por exemplo, eles já estão disponibilizando o serviço para você fazer orquestração de IA. Então, você pode ter várias IAs trabalhando como se fossem microserviços integrados e tem a parte de armazenamento de dados para que você treine o seu chat GPT, digamos assim, para que você treine ele de uma maneira simples. Então você consegue pegar. Vamos pegar o Marco Polo aí, né? Que virou a nossa. Virou exemplo da vida. Imagina que o Marco Polo, lá no saque fiscal, pegasse os documentos dos clientes e jogasse esses documentos para uma, digamos assim, um sandbox, né? Para uma área de IA separada para cada um. Cara, isso aí. Em pouco tempo, você diz assim, ó, qual foi o meu faturamento médio, qual foi o meu melhor cliente? Ao invés de fazer um select no banco de dados, e aí você já pensa em como vai ser daqui uns 3, 5 anos, né? Ao invés de você fazer um select no banco, você chega e diz assim, ChatGPT, qual foi o meu melhor faturamento no ano de 2023? Ah, é o fulano de tal. Ah, o que foi que ele comprou? Ah, ele comprou tal coisa. E você conversa. Ah, e quais clientes mais compraram isso? Entendeu? Você não tem que fazer um relatório lá no Power BI, você não tem que fazer selects massivos dentro do banco, você não precisa ter alguém cruzando os dados. Não, você tem uma IA que está fazendo essa análise para ti e retornando esses dados, né? Então, pensa no que vai ser o futuro. E por que que você tem que, então, entrar nisso agora? Porque daqui 5 anos. Já não é mais tempo de você. Ah, agora vamos ver como é que isso funciona. Se você quer realmente aproveitar, você já tem que estar estudando isso agora. Para que daqui. Ah, mas eu não consigo aplicar. Beleza. Mas daqui um ano, quando você tiver a chance de ir, você não é mais um faixa branca, né? Você já pulou algumas etapas, você já entendeu como a coisa funciona e consegue usar isso lá na frente, né? Mas você precisa aproveitar o momento agora.
Talvez, né, Samuel, em termos de oportunidade aí, gente, um módulo, cara. Cada um de vocês vai ter, sei lá, uma especialidade e vai ter um cliente, pô, se tivesse isso aqui, tenta entregar algo desse sentido na mão do GPT. O seu banco de dados interagir ali e você pegar essa fase como um aprendizado. Né? Ó, pô, beleza, esse módulozinho aqui dotado de inteligência artificial, por exemplo, do ChatGPT, que é um módulo em que vai rodar uma conversa com o meu próprio vendedor ou com um possível cliente que eu vou gerar um mailing, né, alguma coisa nesse sentido. Cara, você não precisa ter o seu sistema inteiro, você precisa ter pontos-chave que vão gerar aquela quebra de barreira que a gente falou lá no começo da conversa. Cara, não tem o profissional necessário para fazer isso aqui. Se eu entregar isso na mão da inteligência artificial, será que vai rolar? Eu não tenho grana necessária para fazer esse tipo de pagamento. É, por hora, né? Ah, depois eu posso ter. E aí, o aprendizagem, né? O aprendizado que vai fazer com que você cresça em relação a esse procedimento, né? De ter a inteligência artificial dentro do seu sistema, né?
Eu coloquei um link aqui que é um dos palestrantes do dia do CBR também, que é o Marcelo Filipac, que ele já desenvolveu uma inteligência artificial dentro da FRAC, lá, com o pessoal da FRAC, ele até teve no Papo Pro, que é um pouco nesse exemplo que a gente está usando do Marco Polo. Ele pegou toda um monte de XML, um monte de produto, de vendas efetuadas, e ele demonstrou aqui, ele consegue com uma IA, por exemplo, com uma descrição de um produto, dá com grande grau de certeza qual é o NCM, qual o ICM que ele tem que ser, a tributação, ou seja, como aquele produto tem que ser tributado. Só com a descrição do produto. É interessante que ele deu o exemplo lá, chiclete Adams. Você escreve chiclete, ele já dá com grau de certeza algumas coisas. Aí você põe chiclete Adams, ele já aumenta a certeza e vai ficando mais específico. Quanto mais você escreve na descrição, maior a chance de acerto que ele dá. Ele vai demonstrar isso lá no dia da CBR também. Então, foi um uso bem aplicado aí, uma inteligência própria. Ele mesmo montou tudo em Python. Ele é um... Marcelo Filipac é um exímio engenheiro, né? Criador de vários hardwares da Bematec. Mexe em baixo nível mesmo, né? Então, ele mesmo montou toda essa IA. Vai ser bem legal ver. E acho que é legal vocês conversarem com ele, porque o cara é fora da caixa mesmo, o Filipac. Vai estar lá no dia da CBR também.
Aproveitando nesse que ele montou uma IA aqui, ó, o Diego Foliene comentou aqui, ó, sobre o Llama, né? Eu baixei o Llama e ele ama da Meta na Microsoft. Ah, ele vazou, né? E ele tem os códigos fontes todo, ele usa, eu acho que é GPT-2, a técnica dele, né? Eu cheguei a baixar e, cara, assim, para alguns cálculos ele ainda não estava legal, assim, pelos testes que eu fiz, foi muito superficial, mas ele é um chat GPT com os fontes para te mexer à vontade. Então, você pode imputar os seus documentos lá dentro, né? Ele tem toda essa parte da rede neural já implementada. Então, cara, é muito show de tu... se você quiser trazer isso, né, para uma parte mais baixo nível, também é um projeto, esse Llama é um projeto muito legal de mexer.
Essa pergunta do Diego eu achei interessante, porque ele cita a questão do open source e as inteligências artificiais e as big techs. As big techs já fazem uso extensivo de open source, mas não que isso necessariamente seja bom para o mundo open source. Por exemplo, o Google, ele usa uma versão própria do MySQL para fazer a indexação no clusterizada dele, lá nos milhões de computadores que ele tem. Mas as mudanças que ele fez no MySQL são deles, estão lá, é segredo... É industrial dele, ele não retornou isso para a comunidade e ele também não paga royalties. Lógico que ele...
O embarcadeiro faz isso também, os componentes que a gente vê no Delphi, na programação ali, né, na ideia dele, tem muitos componentes ali que a embarcadeiro criou para o Delphi, mas eles não são disponíveis para o público em geral, né, tem várias coisas, acontece muito, né.
E vai muito da licença do open source, né? Se ela for uma MIT, por exemplo, isso não tem nada de errado a empresa fazer isso. Ela não estava infringindo nenhuma lei fazendo isso. E também não significa que o Google não vá lá e na MySQL Foundation, agora que não é mais isso, o pessoal do MariaDB, sei lá, falou: ó, tá aqui um monte de dinheiro para vocês continuarem fazendo o trabalho de vocês. Então, provavelmente eles também façam isso, né? Mas é um uso um pouco diferente do open source. Eles pegam, se apropriam e fazem algumas melhorias ali para virar um segredo industrial deles em cima daquilo, né? Ah,
É
com a
o.
inteligência artificial também foi assim, né? O que eles estão desenvolvendo aí no ChatGPT-4 e tal não tá open source, né? Tá super fechado, né?
Tá super, mas grande parte disso que já foi tá aberto, né? A técnica já foi aberta e eles realmente implementaram em cima, né? Aí, rapidinho, e falando sobre custos, né? E que só as Big Techs têm acesso a isso, com o ChatGPT. Abriu-se a caixa de Pandora, então se deu esse acesso ao povo, digamos assim, aos meros mortais, que nem nós, que não dispomos de muitos recursos para poder ter acesso a isso, né, com a biblioteca da OpenAI. Mas, por exemplo, a IBM tem o Watson já há muito tempo, né,
Exato.
acho que
Pois é,
2020, por aí.
parece que não
E
se emplacou, né, cara?
não emplacou, mas tu já viu quanto é que custa o negócio?
É.
Então, não, a gente não tem dinheiro para investir no Watson. Cara, tu lê o negócio, vê a documentação, é fantástico. Mas tu tem que ser uma TOTVS da vida para te pegar uma Lynx, uma empresa padrão, né? De repente uma CBR, né? Consegue contratar um Watson, né? Para botar fazer toda a parte de IA, mas, cara, são preços absurdos. Já é direcionado para grandes empresas. Isso me lembra a época do. Que a Microsoft estava lançando era o Surface, né? Que era a tela foi uma das primeiras telas de
Tudo, né?
responsivas, né? Touch e
É.
tudo,
Era uma
né?
mesa, né? Gigante,
Uma
né?
mesa gigante, porque aquilo ali ia ser usado por corporações, cara, custava uma fortuna aquilo ali, custava, era
Verdade.
muito caro. E aí foi um maluco, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Um tal de Steve, que disse: não, vamos fazer um negócio pequenininho e vamos vender para todo mundo, né? E aí eu lembro que a galera falando: tá, mas para que que as pessoas vão usar, né? Aí surgiu o iPad, ele dizia: eu não sei, mas eu tô criando um produto para necessidades que as pessoas ainda não têm, mas elas vão ter, né? Então, antes da OpenAI, cara, era tudo muito fechado, existiam as corporações tinham isso, mas é meu e só vou disponibilizar para que outras empresas acessem, via um pagamento muito caro. E, né, e é só meu, ninguém vai ver. Cara, agora, por que que virou moda? Virou moda porque agora todo mundo tem acesso e todo mundo vê que é bom. E as Big
E todo
Techs
mundo está
sabiam que era
consumindo.
bom, né? E as Big Techs
Exato.
sabiam que era bom, só que tinha gente que pagava muito caro para isso, então para que que eu vou abrir para o povo? Só que a OpenAI, por exemplo, como é que eu vou concorrer com uma IBM? Como é que eu vou concorrer com uma Microsoft? Pô, não tem condição. Então, quer saber? Eu vou meter essa merda no ventilador e eu vou distribuir isso para todo mundo. Que é o DOS, né? Pegar a técnica do DOS, eu vou vender barato e todo mundo vai ter isso.
É, tanto é que hoje a gente nem ouve falar do Watson mais, né? Quando toda vez que você vê um artigo de inteligência artificial, nem o Watson não é mencionado nele, né?
Então,
Pois é.
você tem o Watson, tem um da Oracle também, muito interessante. É, e assim, são outros públicos, cara. Porque a gente não escuta falar porque assim, esse cara tá mirando lá em cima, e talvez ele seja um fornecedor da OpenAI, entendeu? Por causa da questão de custo e tudo mais, é para outro patamar, literalmente. Eu até coloquei aí no chat uma lâmina aqui do meu PPT de precificação, para você ter uma noção de como funciona essa precificação no ChatGPT. É, e é um preço, teoricamente, barato, se a gente for botar na ponta do lápis
Muito,
aqui,
muito.
barato. Porque você fazer todo esse processo de treinar o seu sistema para fazer, no caso do GPT, essa geração de textos, né, e tudo mais, vai sair muito mais caro do que fazer o uso do cara aí.
É, se tu pegar um GPT-4, por exemplo, que é 20 dólares por mês, né, para nós até, vamos botar assim, pessoas físicas pode até parecer um pouco caro, né? R$ 200 vai dar isso vezes 5 lá, vai dar 250 pila. Então, tu disponibilizar isso todo mês, né, para ter. Para um americano é R$ 20, né? Então é muito barato. Mas de qualquer forma, um GPT-4, para quem trabalha com elaboração de mídia, com a parte de vendas, cara, isso é sensacional. E em termos de também de Big Techs, por exemplo, a gente conhece o DALL-E, né, que gera a imagem, ali tu coloca o texto e ele gera. Mas, por exemplo, a Nvidia e a Adobe Tem inteligências artificiais lá fantásticas. Vocês já viram, alguém já viu o novo Photoshop? A IA dentro do Photoshop? É, selecionar
Canva também
cabelo.
tá com uma.
O Canva
Canva.
também. O Canva acho que tá usando da Nvidia, cara. Eles incorporaram o deles. Aí o
A
Photoshop,
Nvidia
por
tem uns
exemplo.
de áudio também, né? Para você tirar ruído, que
Ah,
é
é
bruxaria.
sensacional. É, o da Nvidia, até tava vendo, ele não retira ruído, tá ligado? Ele faz o quê? Ele pega a tua voz, ele entende aquilo ali, mais ou menos transforma aquilo num script, aí ele procura no banco de dados uma voz que seja semelhante à tua, faz os ajustes de timbre e regera o texto, o
Nossa.
áudio. Então ele não, já é diferente, ele não, vou remover aqui o ruído, tal, tal. Não, ele trabalha de uma forma diferente. Ele identifica o texto, teu timbre de voz, e aí faz uma nova geração de áudio. Saca? Tu vê
Muito
o nível que a coisa tá.
legal. Eu ia comentar assim, você citou lá que teve em 2003 mais de 1.000 AIs criadas. É que também virou um baita de um negócio você ter uma AI e ficar esperando uma Big Tech vir e querer te comprar, né? Então
É
acho que
o
tem
novo
muito.
unicórnio, né?
Acho que tem muita empresa simplesmente fazendo isso, né? Teve uma aí esqueci o nome agora, mas que o pessoal da Amazon tá investindo, né? Porque vai ser bem interessante, né? Alexa, várias pessoas já têm Alexa na casa. A Alexa funciona super bem em termos de você dar comandos de voz para ela entende bastante, muito melhor que o do Google, na minha opinião. Mas a hora que eles colocarem essa aí vai realmente diz que vai revolucionar a conversa. Você vai poder bater papo fazer terapia com a Alexa, né?
Eu comecei a utilizar o Bard da Google, tô achando muito bom, cara. Tô achando. Ele tem o GPT-3, pelo menos ele tá com os dados até 2021, que foi o que eles indexaram, né? Geraram toda a base de dados, aquele treinamento todo. Já o Bard, não, o Bard está atualizado. É, até porque a gente sabe que a Google ela detém uma quantidade de informações aí no longo das eras. É gigantesca, né? Pela questão de busca deles, indexação.
A própria Wikipédia fica dentro do Google, né?
Então, eles têm os dados, né? Eles são o grande banco de dados mundial. O YouTube mesmo é uma das maiores bibliotecas hoje de dados que já existiu, né? Então, cara, tá sensacional. Tô usando ele, tô gostando bastante. As respostas estão bem mais enxutas do que no ChatGPT. Pelo menos na versão 3, né?
A gente está quase no finalzinho. Eu queria dar um outro assunto aqui para vocês falarem a respeito, que é da retroalimentação da inteligência artificial, um risco que a gente vai correr no futuro, né? Porque essas inteligências que estão aqui até agora, elas foram alimentadas com tudo que a gente produziu, tudo que a humanidade produziu e está na internet, de alguma forma foi imputado para ela como treinamento. Só que agora as pessoas estão usando muito inteligência artificial para gerar artigos, para gerar páginas, para gerar novos conteúdos para a internet. Então, se a gente pegar esse novo conteúdo que a própria inteligência artificial gerou, talvez 80% dele, e der para ela se treinar, ela vai estar sendo retroalimentada. Ela está alimentada com o conteúdo que ela mesma produziu. E isso para a inteligência artificial é ruim, né? Ela começa a errar, até dar umas respostas muito loucas, né? Quando isso acontece, né?
Tem uma. Eu não lembro quando é que foi, mas tem uma história de que botaram duas IA para conversarem, né? E elas acabaram criando uma língua própria, né? Porque dentro da linguagem humana a gente usa muitas palavras para expressar coisas que para a máquina é desnecessário, né? Então acredito que entraria muito nessa linha, né? Ela se alimentando ela mesma, né? Fica meio.
Pode
Sei.
ser que isso seja até uma oportunidade de emprego, o cara selecionar o que ele pode ou não alimentar a inteligência artificial, né? Tipo, é um conteúdo original ou é um conteúdo produzido por inteligência artificial? Talvez até mesmo usar a IA para saber se o cara usou IA. Por exemplo, um professor vai querer muito isso, né? Ou esse artigo
Já tem.
esse... Porque vai ser necessário, né?
Tem uma que agora. Aí tem duas, é muito legal. Eu não lembro o nome delas, tá? Mas depois eu procuro até levo lá pro CBE. Tem uma que é justamente para verificar se o conteúdo é plagiado ou não. Se foi gerado, ele consegue. Não sei o que que ele usa, mas ele consegue identificar se foi gerado pelo ChatGPT ou não. Pelo menos é o que diz lá, que tem um percentual de acerto. E aí já fizeram uma outra IA que gera o texto. que diz que não aparece como plagiado, né? Então
Ai,
os caras já
Jesus.
conseguiram. Mas tem um, tu sabe que tem um dos grandes mistérios ainda que a IA não conseguiu resolver, e aí sim, diz que quando conseguir resolver esse enigma, aí ela vai criar a inteligência própria capaz de dominar o mundo, que é dizer quando o Palmeiras vai ganhar o Mundial, né?
Ai, 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 coitado. Coitado do Palmeiras. Oh, mas é que eu ia falar, na hora que você falou, um grande mistério do mundo, eu ia falar, vai resolver o brasileiro. Nada vai superar o brasileiro.
Então.
Mas, seguindo essa linha da retroalimentação aí, quando a gente olha, por exemplo, nos de imagem, né? Você vai notar que quando é uma imagem gerada por IA, ela cria meio que uma assinatura na parte baixa ali, ela bota umas coresinhas, principalmente no Dali, o Dali faz muito isso. Bota umas coresinhas ali embaixo, uns risquinhos em cores, para você meio que identificar, né? Eu acredito que nessa geração haja algo também como uma assinatura, né? E que ela acabe, de alguma forma, armazenando esse tipo de texto. Aí se for copiado,
Pode até
colado
ser
para
que
lá.
isso, pode até ser que isso entre no código de ética das inteligências artificiais, que,
Sim,
lógico, as
sim.
pessoas seguem se querer, se, talvez, tipo assim, ninguém vai obrigar você, não tem como te obrigar a fazer aquilo, mas seja um código de ética que as IAs assinem, ó, nós vamos colocar uma assinatura, cada um vai dizer que isso aqui foi conteúdo gerado por IA.
A gente citou aqui, citou, eu botei lá os vídeos, né, que a gente citou dos filmes. Vocês devem se lembrar daquela série Silicon Valley, como ela termina, né? Vocês chegaram a assistir essa série?
Não vi. Foi
Não.
bem legal.
O final dela, para mim, foi surpreendente, né? Porque, tipo assim, ela vem toda pautada em startup, startup, startup. Num dado momento, o cara resolve usar a IA para resolver um problema, e lá na frente meio que acontece isso. A IA começa a aprender demais e gerar um problema, e aí os caras não ativam o produto e quebram a empresa. Basicamente, resumindo aí para quem não viu, né? Acabei de estragar aí o processo, mas é mais ou menos isso, né? Bate aí no código de ética que você está mencionando, Daniel. Na hora que o cara percebeu o risco, né? Ele não ativou. E acredito que haja algo entre principalmente as big techs, em relação a esse processo de aprendizagem, né?
Eu fico pensando assim também, vai chegar um ponto que a gente vai confiar tanto na IA, por exemplo, para dirigir um carro. Se todos os carros fossem Tesla, e eles conversassem entre eles, não precisa nem dar seta, né, daí, né? Porque um sabe que o outro vai virar, um vai avisar, a velocidade, um carro está se comunicando com o outro. O nível de acidentes seria muito menor. Então vamos dizer que a gente chegue nesse futuro, que a gente comece a usar todos os carros com inteligência artificial, dirigindo sozinhos, que seria fantástico, porque a gente ganha um tempo enorme. Uma viagem, em vez de você ter que ficar dirigindo, você pode ir trabalhando, dormindo, fazendo o que você quiser. Mas, por outro lado, como eu falei, emburrece um pouco o homem, né? Então, e quando aquilo não estiver funcionando? Pode ser que a gente não consiga nem dirigir carros mais, né? Ou que a gente fique tão inseguro. Do tipo, puxa, eu sei dirigir, mas eu não sei se eu confio mais do que eu faço, né? Diagnósticos, né? Acho que vai chegar um ponto também que os médicos vão ser obrigados a passar o diagnóstico dele pelo uma IA. O tipo, o médico fez o laudo dele, mas ele também vai ter que colocar um parecer de uma inteligência artificial junto para embasar aquele laudo dele. E vai chegar uma hora que esses médicos simplesmente não vão duvidar da IA mais. Eles não. Ninguém, eu penso, ninguém vai ter coragem de duvidar de uma inteligência artificial com medo de parecer ridículo ou de errar feio, né? De ser o único louco. Então, isso me assusta um pouco também. A gente dá poder demais e ela vai, às vezes, dar caminhos viciados para a gente, né? Ela sempre, talvez, nos dê as mesmas respostas. Então, tira a gente daquele empírico. Por exemplo, a penicilina foi inventada por um erro, talvez, né? O cara largou lá e ele notou que cresceu a penicilina ali nas lâminas, o mofo nos lâminas. Então, se tudo fosse baseado em resposta de IA que são mais seguras e mais corretas, talvez a gente não siga o mesmo rumo, né?
Mas tem que considerar que esses erros, né, de medicina que às vezes fazem a coisa evoluir também, às vezes mata uma galera, né? Então
Exato.
tem os dois fatores. tu tendo uma IA para fazer um diagnóstico, ao invés de tu ter um médico, né, cuidando da população, tu vai ter, né, 500 médicos, né, fazendo pelo menos um diagnóstico. Que nem tem muita gente que é contra. Aí eu tá não embasando questões políticas nem nada, tá? Mas, por exemplo, esse programa dos mais médicos, que traz médicos de fora, ah, porque esses médicos não são tão bons quanto os médicos daqui, não sei o quê. Eu tenho a minha mãe, ela é da área da saúde, e ela até defende, porque ela diz assim: ah, mas você está tirando emprego de médico? Não, mas tu imagina lá no meio da Amazônia, onde o único médico que tem é um pajé lá, um curandeiro. Tu mandar um médico que, por mais que ele seja recém-formado, não tenha muito conhecimento, ainda é melhor do que tu não ter nada. Então, eu acho que a IA ainda vai ajudar. É melhor tu ter uma IA que, de vez em quando, comete algum erro por ser muito pragmática, do que tu não ter esse nível de atendimento, né? Seja na direção, olha como vai melhorar a direção se a gente delegar para IA, né? Se a gente tiver a medicina, que nem o Sandro colocou aqui, né? A medicina em um nível básico, trabalhando com a IA em conjunto. Hoje a maioria tem um monte de gente que se consulta no Dr. Google, né? Bota os sintomas lá e vambora, né? Então, se tu tiver um cara direcionado para isso, já melhora.
Algumas máquinas, tipo um avião, um Boeing, dificilmente o piloto pousa ele inteiro no braço, né? Ele vai precisar de um monte de ajuda de piloto
Sim, ele.
automático e sensores e.
Exatamente. No meio da viagem ele toma um cafezinho, ele vai no banheiro, ele lê um livro, né? Hoje já é assim.
Muito bacana. Bom, para a gente fechar a edição, vocês têm mais algum assunto? Esquecemos de dar uma olhada aqui nas perguntas, alguma coisa que vocês notaram?
Ah, seguindo aí o que você falou do médico passar o diagnóstico no, na IA, vamos criar o VAR IA. Entendeu, Romuca?
Então, cara, ó, boa sacada. Na Copa do Mundo tinha uma IA que fazia avaliação. Eles até mostraram nos jogos lá como é que fazia a leitura. Eu acho que eles não trouxeram isso pro VAR do Brasil, né? Porque no VAR do Brasil é uma interpretação humana. O cara vai lá, olha, puxa a reguinha. No da Copa do Mundo, cara, nossa, os caras mostraram a tecnologia envolvida, que já fazia o escaneamento do campo, a própria IA já fazia o traçado para saber se era impedimento ou não. Cara, era coisa assim, ó, de 2 segundos a própria IA já conseguia te dar um resultado, que aí o árbitro realmente puxava ali, dava aquela conferida e. Não, realmente é isso. No Brasil, essa IA tá
Tecnologia usada
meio.
no videogame, né, cara? A tecnologia usada no videogame.
Exatamente.
Você trazer ela para o mundo real. Basicamente é isso.
Mas isso, assim, da minha forma, continua assustador, porque vamos supor que essa IA, por algum motivo, um parâmetro errado, uma câmera, do jeito que ela viu, ela faça um erro de interpretação e que isso prejudique você. Você possa, através do erro de interpretação dela, você possa ser preso, você possa ser multado, ou você perca o campeonato. Ninguém vai ter coragem de duvidar dessa IA. Você vai ficar igual um louco ali, falando, mas eu não fiz, eu não fiz, eu estava certo. E vão falar que você é mau perdedor, que você está errado. Ou seja, pode ser
Minority
perigoso.
Report. Já
Exato,
viram o
é. É,
filme?
o Skadik, né? Eu adoro esse autor aí, os livros dele são muito bacanas.
Ele tinha uma IA que analisava o comportamento das pessoas e dizia, não, você vai cometer um crime em tal momento, né, da história. E aí o cara era preso antes de cometer o crime, né? E aí tem o quanto essa IA é confiável, né? Tem
Vai ter
várias
vários.
filosofias aí no meio, né? Para estudar.
Eu acho que assim, 5 anos vai estar tudo muito diferente. A gente talvez faça um outro podcast, pô, lembra? Tava falando aqui um monte de coisa. Mas acho que vai mudar, realmente vai mudar muito rápido, a inteligência artificial. Vai causar muitas mudanças rapidamente na humanidade.
Não,
É,
assim,
Skynet, eu, robô, aqui o Panda mandou.
a gente tira, né, cara? Eu falei isso, não me recordo se foi aqui, não, foi no vídeo do pré-conference lá. Ano passado a gente não tinha a explosão que a gente teve do tema em inteligência artificial. Esse ano o conference teve uma trilha de inteligência artificial. Embora, se a gente for recorrer aqui à nossa lembrança, o Tatu em 2017 ou 19, não sei, ele apresentou uma modelo de inteligência artificial, lembra, Muca?
É
Que
de
treinava
redes
lá.
neurais. Eu vou
Rede
trazer ele
neural.
na, é, eu
É.
vou trazer ele na no para fazer uma participação lá na CBR. Já combinei com ele justamente para explicar como é que isso funciona. E aí ele vai dar um overview assim de como é que as redes neurais trabalham para dar origem no que é a IA hoje, né?
Então, traduzindo, a ATMR tem um monte de rede neural lá dentro que o Tatu já implementava naquela época. Entendeu?
Bacana.
E o tema ganhou aí projeção. Pô, se a gente parar para pensar, em menos de 11 meses, né? Que a conferência do ano passado foi novembro para outubro, no meio do ano, a gente já tinha um monte de assunto de IA com ferramenta da embarcadeira, blá, blá, blá. Pô, tivemos que botar uma trilha de inteligência artificial e machine learning no evento. A gente vai ter esse ano, dentro do dia da CBR, eu não olhei aqui a programação, mas de cara tá eu, o Muca e o rapaz da Frac aqui que o Daniel citou, que vamos abordar o tema também lá dentro do evento da CBR. Então, assim, vai ganhando um tamanho em que vocês vão começar a ouvir cada vez mais e fica essa pergunta, né? Quando é que você vai começar a colocar e qual o custo de não aderir?
É o
Isso que eu
novo
ia.
web service, né?
Isso que eu
É
ia
o
provocar
consumir uma
vocês, né?
IA.
Porque vocês até fornecem soluções aí para algumas empresas de software, prestam consultoria. Para o cara que quer colocar uma IA dentro do sistema dele, ou ele acha que a IA vai resolver algum problema que os clientes dele têm, ele está vendo tudo isso acontecer, mas ele não tem a menor ideia para onde começar. Tudo que ele fez, talvez, foi abrir uma conta no ChatGPT e brincar um pouco lá. Por onde que ele começa? O que que ele tem que fazer? Com quem que ele fala? Como que é o processo dele tentar trazer essa IA para dentro do sistema dele, por exemplo?
Primeiro ele tem que saber identificar o que é que ele precisa, né? Qual é a dor, a velha história, qual é a dor
Exato.
que ele quer resolver. Ah, eu uso a IA todo dia para montar uma, sei lá, uma proposta, um protótipo de venda, alguma coisa que poderia ser fornecido pelo meu sistema. Legal, então tá, já sabemos o que queremos fazer. Tá. Qual é a IA que realmente consegue fazer isso, né? Ah, é uma que nem essa que a gente tá comentando que o Tatu criou, né? Era para reconhecimento de placas. Então, era uma rede neural onde a gente ia alimentando com placas, dizendo, né? Primeiro tinha que fazer o treinamento para dizer o que que era um, o que que era um número dois, aquela história toda, né? Beleza, cara, foi para um sistema lá de estacionamento. Hoje já é desnecessário, porque hoje já tem serviços que fazem reconhecimento de OCR que são muito mais baratos, né, do que tu desenvolver e consumir. Então, por isso que entra naquela história de a IA hoje é praticamente o serviço de web service que a gente tinha alguns anos atrás. Então, a primeira coisa é tentar descobrir o que que eu quero fazer. Ah, eu quero fazer uma análise de dados e devolver para os meus diretores financeiros perguntas pertinentes a isso. Não, legal. Então, vamos trabalhar com uma extração de dados. Alimentar, por exemplo, o ChatGPT ali e fazer essa exposição dos dados via WhatsApp, sei lá. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que fazer é identificar qual é a necessidade e qual é a API que você vai usar, né? Ah, mas eu não sei ainda, eu quero brincar. Legal, a API da OpenAI é uma das mais simples de usar. Ela é muito boa de usar ali para te fazer que nem o ChatGPT, tem o Hemook, que já disponibilizou as fontes, ele tem lá um chat GPT feito em Delphi, então, feito em Delphi é a cara dele, né? Não é que ele criou toda a API do chat GPT lá por baixo, não. Ele consome a API da OpenAI, né? E tem toda a parte de Delphi ali para vocês brincarem e mexerem. Então, ali já é um lugar legal para fazer. Putz, como é que é o nome do gringo também? Ele disponibilizou, por exemplo, se você quiser utilizar os serviços cognitivos da Azure. Tem até uma palestra minha que eu fiz para o Embarcadeiro sobre isso. Então, tem lá para reconhecimento de voz, transformar voz em texto, transformar texto em áudio. Então, também é muito simples de fazer. Tem os serviços cognitivos do Azure também, da Amazon, que é a mesma coisa, transformar voz. Lá no, no. Aproveitando então o gancho aqui, fazer uma propaganda do que eu vou apresentar lá no ACBR. Então, além de fazer um overview sobre o que é a IA, né, e o que que a gente tem disponível hoje, como é que está sendo essa evolução, eu vou trazer alguns exemplos que a gente tem trabalhado dentro da TMR, né? Eu levei ano passado a Denise pro Embarcadero Conference, né, que a gente colocou lá no nosso stand. E naquela época, né, naquela época como se fosse muito tempo, no ano passado, a Denise, ela usava um sistema de AML, que é um machine learning, né, de interpretação, para te dar as respostas. Então a gente tinha uma base de dados limitada e usava alguns serviços da Amazon e do Azure para fazer a parte de voz, interação, né? Então esse ano a gente já está com ela mais atualizada, que está integrado com o ChatGPT, então as respostas dela são muito melhores do que eram antes, e toda a parte cognitiva também já está integrada com uma evolução maior do que são os serviços. Daí a gente direcionou mais para o Azure mesmo, porque tá melhor de trabalhar. Então, é uma das dos exemplos que eu vou trazer, e aí vou deixar algumas pulgas aí atrás da orelha da galera. Dentro disso, o que pode trazer para o seu negócio? Então, ali já vou levar alguns exemplos que são, não digo fáceis de implementar, mas estão disponíveis de forma gratuita para o pessoal trabalhar em cima.
Vai estar lá no seu stand na TMR, você vai estar com isso para demonstrar.
Vai estar no
No
stand, vai
dia
estar
seguinte.
na. Isso, e na minha palestra. Na palestra lá eu vou mostrar mais ou menos como é que tudo isso funciona. Mais ou menos porque a gente não
Legal.
tem muito tempo, né, para para debugar
É.
tudo, mas vai estar lá para a gente. O pessoal conferir.
É, em
Bacana, bacana.
relação aí a essa pergunta de por onde começar, é um ponto interessante, né? E corrobora aí com isso que o Samuel falou, é aquilo que a gente falou. Cada IA tem a sua proposta. Não adianta, eu quero um IA que gera imagem. Cara, não é ChatGPT. Aí tu vai de DALL-E, de Midjourney, enfim, você vai de acordo com o seu nicho, vamos colocar assim, procurar a IA que vai te satisfazer. Obviamente, a gente pegando aí essas linhas de texto, né? O ChatGPT hoje é o que está na crista da onda, devido à facilidade. A grande abrangência nesse cenário de muita informação, né? E essa mídia toda que ele ganhou. Então, para geração de texto, além da simplicidade, vamos colocar assim, para geração de texto é o melhor caminho para você tomar. E aí, quando você clica lá no, no, na OpenAI e vai para a API, né? Começa a ler essa documentação, você tem ali a facilidade de interação. Um API REST, basicamente. E quando a gente traz isso aqui, puxar a sardinha aqui para o pessoal do Delphi, né? Tem uma biblioteca de Delphi, que é essa que o Samuel falou, que está listada dentro do próprio ChatGPT. Quando você vai lá em Libraries, né? Rola para baixo ali, vai ter uma biblioteca de Delphi lá. Eu achei isso do caramba, porque a grande maioria dos cenários que a gente vai, o pessoal que já fez em Delphi, não existe uma biblioteca lá. O cara quebra a cabeça sozinho. Então, esse cara disponibilizou, tá no Git dele. E, dentro do próprio Get It, você, a um clique, instala essa biblioteca dentro da sua ferramenta. E se você copiar o exemplo que tá lá no na biblioteca do rapaz e colocar num clique de botão da sua aplicação, vai funcionar. E aí entra tudo aquilo que a gente falou aqui. A facilidade de botar isso em prática. Você botou num clique do botão vai funcionar. Cara, se eu fizer um for varrendo o meu dataset, vai funcionar. Vai te gerar para cada laço do para cada rodada do for, vai te gerar o que você pediu. Para cada um dos produtos do seu dataset, para cada um dos clientes que estão presentes no seu dataset. Então, para começar, tá muito simples. O grande ponto eu brinco muito em relação àquela pergunta, àquela propaganda que tinha do canal Futura, né? Não são as respostas que muda o mundo, são as perguntas. Então, você tem que saber o que que você vai lá buscar, né? O que que você está querendo. Esse é o ponto.
E tem
Tem
uma última.
muito empresário querendo colocar IA só para dizer, eu tenho IA no software, mas ela tem que ser útil, né? Ela tem que resolver e realmente
Exatamente,
impressionar, né?
exatamente.
Coloca lá, então, transforma o texto em voz lá e já dá para dizer, ó, tem uma IA
Ah,
aqui, geração de voz, pronto,
que
resolveu.
fala,
É só isso, é que fala.
meu
Põe
sistema fala.
aquele. Põe aquele clipinho da Microsoft de volta.
Exato.
Isso, é. Falando ainda só para complementar, né, dos fontes do ChatGPT pro Delphi, é uma das últimas atualizações ali, entrou a parte de execução de função. Então, dá para fazer ele entender, interpretar o texto e, para aquele texto, executar uma determinada ação, né? Então, imagina, você quer tal coisa, você consegue fazer um select no banco, buscar aquilo, retroalimentar o GPT, né? Sem precisar trabalhar com armazenamento de dados dentro da OpenAI nem nada, alimentar o texto dentro da tua resposta, né? Internamente, e aí com as perguntas seguintes, você começa a gerar essa interação para o cliente, né? No caso, busca esses dados do teu banco e já serve como base para interagir com o cliente. Então, isso já está numa das últimas implementações aí que eu tava conferindo aí as atualizações. Cara, tem muita funcionalidade boa. Só o clipezinho
Cara.
aqui.
Legal. Pessoal, esquecemos de alguma pergunta aqui do chat? Eu...
Eu vou botar uma aqui que não é do chat, que eu escutei esses dias, que é assim: para quem é a IA? Para que tipo de empresa é a IA? Vou até deixar para o Lantz responder. Para quem você acha que é? Só para as grandes ou Lantz?
Cara, eu acho que nesse exato momento que a gente está vivendo, com todo o poder de processamento, tudo isso que a gente mencionou aqui, ela é para todo mundo, até para quem não é empresa. Você pode estar tá aí e ver uma oportunidade, por exemplo, uma empresa A que não tem, e você criar uma API que vá pegar os produtos dessa empresa e gerar o seu negócio em cima dessa empresa A que não tem, né? Então,
Fica
nós
até
temos um...
pros devs, né? Eu trabalho na empresa
Exatamente.
X, eu tenho um tempo livre, queria fazer alguma coisa, pô, eu podia desenvolver alguma coisa em casa
Um serviço e falar com ele, falar, cara, bem se a gente rodar nisso aqui vai dar certo? Né?
Não, e digo até levar, né? Ó, eu tenho esse produtinho
Exato.
aqui que eu desenvolvi em casa e casa com o software da nossa empresa. O que que vocês acham aí, ó? Vocês querem disponibilizar, querem comprar, né? Vamos fazer uma parceria aí. Ou me dar um cargo maior, me dar uma equipe. Então, né? Não fica,
Isso.
não fica esperando. Para você que é desenvolvedor, não fica esperando a empresa de você investir nisso. Você tem que investir em si mesmo. E tá aí uma grande oportunidade, né? Aproveitar que a onda tá aí, né? Às vezes a gente olha, putz, se eu tivesse aproveitado isso há um, dois, três anos atrás, cara. Vai lá. Por onde eu começo? Eu não sei nada o que fazer. Eu nunca vi, cara, ler a documentação da OpenAI. Começa por aí, né? É muito
E
show.
teve gente que se sentiu aí,
Aí, ó.
acertou o tiro aí nessa conversa
Aí, ó.
nossa lá no chat.
Aproveitar que vocês estão aqui, vocês são MVPs embarcadeiro, e a pergunta do Jecão aqui me fez lembrar disso. Ele está perguntando se a IA vai ajudar ele a programar, né, criar procedures, criar selects. E a gente pode ter, por exemplo, como no Adobe você citou, ele está criando tela, ele está criando imagens, fundos. A gente poderia ter uma IA no Delphi que nos ajuda a criar um CRUD, por exemplo, criar um formulário. Isso está nos planos da Embarcadero, fazer algo desse tipo?
Vamos lá, eu vou tentar tomar a frente aqui. Assim, se tivesse, a gente não poderia falar, tá? Se tivesse, a gente não poderia
Começa por
falar. É
aí.
questão de. Se tivesse. Mas o grande ponto é se a gente parar para lembrar, teve um evento recente da Matriz, em que, se eu não me engano, foi o Eli, que mostrou uma ferramenta em que ele botou uma espécie de copilot, tá? Dentro do Delphi, ele criou uma interação nesse sentido, tá? O ponto aí, cara, e aí, agora tomei a frente aqui para proteger como MVP, mas agora vamos voltar aqui para o CPF do Landers normal. Você parar para pensar, nível de negócio, obviamente, a Embarcadero, penso eu, que ela deveria, se for o caso, de fazer contratar uma empresa especializada em fazer isso. Porque você está saindo do foco do negócio, não é? Ah, pô, beleza e tal. Não é a mesma coisa. O que a gente está falando. Existe alguma inteligência artificial realmente 100% focada nisso? Se você pegar e jogar essas perguntas, né, do jeito que você quer, a solicitação que você está pedindo para o ChatGPT, você vai ver que não é 100% você pegar aquele código e rodar. Né? Então precisaria ter o quê? Um processo de refino desse aprendizado, né, para ter uma IA exclusivamente para isso, para se tornar confiável. No momento que eu coloco algo que é só uma interação com o ChatGPT, de forma oficial dentro da ferramenta, estou trazendo um problema para mim. Concorda comigo? Você faria isso no, no, na sua empresa? Não. Então, assim, é complexa a pergunta e mais complexa, eu penso, a solução. Porque
Ela tem que gerar
ajudar é uma
coisas.
coisa, né? Ajudar é
Sim.
uma coisa. Agora, o cara confiar cegamente naquilo ali, e é um ponto que eu tenho visto. Por exemplo, eu fiz um vídeo recentemente em que eu mostrava assim: olha, fazer isso aqui, você ativa a SDK 33 no Android. Lembrando, a SDK 33 no Android, ela apresenta mudança nisso, nisso e nisso. Aí eu recebi contatos, ah, o meu câmera parou de funcionar. O cara não se ligou que eu acabei de dizer para ele, brother, eu não posso te dar o caminho das pedras porque tem gente que trabalha vivendo disso aqui, de mexer nesse código e tal, mas eu te falei tudo que vai mudar. Vai lá você e muda. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer no vídeo. E se o cara não teve, aí pintou aqui um atendimento da embarcadeiro, que era nessa linha. Ah, Land, o cara quer marcar para isso e tal, tal, tal. Eu falei, velho, se ele viu o vídeo, que ele tá falando aqui para você que viu o vídeo, ele não conseguiu captar a minha mensagem, não tem a menor condição de eu falar para ele assumir esse risco dele fazer a mudança. É sinal que ele não tá maduro o suficiente na ferramenta para saber que lá na frente ele vai ter que mudar de novo, e de novo, e de novo. Ele vai achar que, pô, o cara me passou uma solução que não funciona mais.
Clássico.
Entendeu? Então, assim, é o mesmo ponto. Vai gerar, pô, gerou dentro do Delphi. Será que tá 100% correto? Foi gerado dentro
Acho
do
que
Delphi,
aí até o caminho é melhor para um low code, né? Uma coisa.
Exato. E aí a gente esbarra no negócio do médico lá que você falou, né? Pô,
Ou
você vai
dos
confiar
pintinhos,
100%
no
dos pintinhos,
95%.
né? 95%. Então, assim, é complicado, brother. Te ajudar, o Gecão, né? Ajudar, Gecão, é uma coisa. Espero eu que a sua pergunta tenha sido no sentido de realmente ajudar. Só que, infelizmente, a gente vê gente que pega aquilo ali como 100% verdade. Aí entra tudo aquilo que a gente está mencionando aqui. Ela não tem 100%, ela tem um fator que é a temperatura, por exemplo, no chat GPT. Que tem um limite de entre criatividade e veracidade. Você não sabe de o que é que alimentou esse cara para estar ali, entendeu? Então, assim, ele pode te
Tem o padrão
sugerir um
de
código.
código também.
Exato, ele pode te sugerir um código que, por exemplo, se a gente for parar para analisar o mercado aqui, nós temos um montão de gente que ainda é DF7. Nós tivemos um boom de migração depois dessa transição. Por exemplo, 2021, né, que é quando o ChatGPT 3 está travado. Ok. Ele estiver pegando esse padrão de código de Delphi 7, né, e não trazendo um padrão de código dos Delphi mais novos. Tudo isso, cara, pode solucionar ou pode te gerar um problema, se você não tem a maturidade suficiente e a criticidade necessária para fazer essa análise.
E aí até vai da embarcadeiro ser provedora de tudo e concorrer com os próprios criadores de conteúdos para a IDE, né? Por
Exato.
exemplo, ela não tem um gerador de relatório, ela usa o Fast, porque daí ela permite que crie-se empresas que alimentem o ecossistema, né? Se ela falar, vou fornecer tudo, ela mata essas outras empresas, né? Então, acho que ela tem mais é que focar na IDE e no compilador, que é o negócio dela, né?
Pega o Skia, né? O Skia era algo externo. E agora foi incorporado porque realmente se viu que existe essa necessidade em termos de ferramenta de desenvolvimento, e não apenas como um acessório, né? Então ele passa a integrar a ferramenta porque é realmente necessário. Agora, se tu
Exato.
pegar, por exemplo, essa parte de geração, aí entra, né, a Microsoft, beleza, a Microsoft é dona do Copilot, é dona de tudo. E a embarcadeira não vai criar uma OpenAI, não vai criar, não. Não tem recurso para comprar um Watson, né, e ser dele nesse nível. Então ela vai ter que usar de alguém. E aí também, né, acredito eu, no pegando justamente essa forma que a embarcadeira trabalha, provavelmente vai ter aquela história de, ah, assim como eu seleciono um versionador, eu vou poder usar, ah, eu quero usar um Copilot, eu quero usar um ChatGPT, eu quero usar a ferramenta que eu quiser. Acredito que em pouco tempo. Sim, vai haver alguns. Já tem alguns plugins, né? Que tu coloca ali, como o Lantz falou, né? Tu vai lá no Get It e bota lá, ou acho que o pessoal da GDK até criou um plugin também. Então tu coloca o plugin lá, tu digita no Delphi lá com uma tag específica e ele gera. Né? Ele já tem, isso já tem. Tu pode ir lá no Get It e falar. Não tá 100%, não tá legal, não, mas já é um começo. Então tu bota lá classe de produto, não sei o quê. Dá um enter lá, uma tecla de atalho, e ele, puf, ele gera teu código lá dentro do Delphi mesmo. Isso já está disponível, né? Agora, tem que amadurecer bastante. Está longe de ser um copilot lá da Microsoft.
Legal, bacana. Acho que conseguimos abordar vários assuntos aqui, devagar, até filosofar um pouco sobre inteligência artificial. Queria agradecer demais aqui a presença do Landerson, do Muca, sempre muito bem-vindos, um papo muito rico aqui, né? A gente, mesmo sem script aqui, saiu coisas bem legais aqui. Gostei muito da conversa de hoje. E fiquem à disposição aí para sugerir temas para a gente, né? Porque a Juliana fica caçando. Fazer dois podcasts na semana não é fácil, cara. Vai escutando os assuntos. Então,
Imagino.
fiquem à disposição. Vai sair Delphi 12 aí. Vai ser bem legal a gente fazer alguns podcasts sobre essa nova versão, que parece ser. Eu tô sentindo o cheiro de ser uma versão emblemática, sabe? Como foi o Delphi 7. Essa Delphi 12, eu estou vendo que ela está vindo com muita melhoria, muita novidade, rápida. Eu instalei o beta, fiquei muito surpreso com o que eu vi lá. Então a gente pode
É, eu
fazer
uso.
vários podcasts.
É, só abrindo um spoiler da 12, né? Spoiler que já não é mais spoiler, cara. Eu tenho usado ela desde o início do ano, né? Que a gente recebeu ela. E realmente, tá? Eu tenho gostado muito. Imagina, eu era o beta do beta, eu já tava usando e eu já tava achando melhor que o 11, né? Em termos de performance. E eu uso praticamente só VCL, né? Nem uso, né? Não sou da área de mobile, a minha parte é mais migração mesmo, mais desenvolvimento como é que se diz? De legados. Aí, cara, a 12 tá muito estável, tá muito boa.
Bacana, legal. O Alexandre colocou aqui o link da landing page do dia da CBR. Estamos chegando. Eu já estou super nervoso, mas acho que vai dar tudo certo. Está tudo planejado aqui. Só as palestras que eu acho que ninguém começou a fazer ainda, mas já vamos começar a fazer agora.
Não, eu já vou anotar a minha agora, que a minha tá. Depois do podcast, a minha tá pronta.
Vou começar a
Aí
fazer ou não, né?
E faltava o tema, né? Faltava o PowerPoint com o tema, né? O Daniel Júnior não entregou ainda, mas acho que até sexta ele entrega, até amanhã ele entrega. Então a gente já começa a montar ela aqui. Então, pessoal, espero todos vocês lá no dia da CBR. O Muca vai estar lá, o Landerson vai estar lá, o Filipac. Ou seja, a gente tem bastante assunto de inteligência artificial. Se você quer ver na prática, vai lá no stand da TMR com o Muca para ver a Denise, né, Muca? Como que você
Da
chamou ela?
Denise.
Legal, para você ver ela funcionando lá junto do seu Delphi, né? Então vai ser um dia bem produtivo, um dia bem intenso, com happy hour no final, com banda, é para a gente sair de lá 10 ou
Olha
ser
aí.
expulso praticamente do local, hein? Vamos ver quem aguenta até o fim, vamos ver quem aguenta.
Show.
Show, show,
Pessoal,
show.
muito obrigado aí pela audiência de todos. A gente se vê lá no dia do CBR e também semana que vem, 10 horas, na terça-feira, mais uma edição do Papo Pro CBR. Valeu, pessoal. Um ótimo dia de trabalho para vocês. Brigadão, Anderson e Muca.
Valeu,
Falou,
valeu.
galerinha.
Tchau, tchau.
Isso aí. Precisando de alguma coisa, chama a gente. TMR tá aí para ajudar todo mundo. Grande abraço.